Bate-Bola Nacional. Apresentação: Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, quinta-feira, 17 de agosto de 2023. Está começando o Bate-Bola Nacional. Na mesa de áudio, o mago Rafael Espíndola. Central técnica, Fábio Luiz. A produção é de Wagner Gomes.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Flamengo passa para a final da Copa do Brasil. Brasil vence Canadá e garante vaga no Pan-Americano de vôlei masculino.
Me amarro nesse clima.
Brasil.
Joga com coração.
Nacional.
Vamos lá.
Nacional.
Copa do Brasil.
O Flamengo venceu ontem no Maracanã o Grêmio e vai à final da Copa do Brasil. Maiores detalhes com ele, o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
Muito boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Rafa.
Aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional, o Flamengo consegue a classificação para a próxima fase, para a final da Copa do Brasil, após as semifinais bem difíceis contra o Grêmio, né? O Grêmio conseguiu vencer fora de casa, jogou muito bem na Arena do Grêmio pelo placar de 2-0, mas ontem o Flamengo sofreu. O Flamengo teve muita dificuldade de conseguir o resultado, foi por muita luta, mas o Flamengo conseguiu uma vitória importante, 1-0 com gol polêmico, uns dizem que não foi pênalti, outros dizem que foi pênalti, enfim. Pênalti a favor do Flamengo, o Arrascaeta cobrou e o Flamengo conseguiu a classificação para as finais. Essa classificação para as finais, sabe quanto vai o Flamengo vai embolsar, Rodrigo?
Uma nota.
9 milhões de reais. Só que o Flamengo, sendo vice-campeão, que é o mínimo que pode ser, o Flamengo ganha mais 30 milhões de reais.
E se for campeão?
48 milhões de reais.
Ulalá.
Então, realmente, a parte esportiva é muito bom em relação à Copa do Brasil. E a parte financeira, eu acho que ainda melhor, porque se vencer, realmente, é uma grana muito boa que o Flamengo vai levar. O Flamengo vai enfrentar o São Paulo na próxima fase, na final. Os jogos vão acontecer no dia 17 e 24 de setembro. Então, as finais da Copa do Brasil começam daqui a um mês. Em relação à classificação do Flamengo, no momento do gol foi muito curioso, né, Rodrigo? Os jogadores correram para cima do Sampaoli e em alguns lugares é cascudo, outros lugares é moca, outros lugares é pescotapa, enfim, você escolhe dependendo da sua região.
Eu gosto do pescotapa.
Eu gosto da moca, deu uma moca.
Ah, a moca também.
Acho que os jogadores deram uma moca no Sampaoli, foi muito festivo o momento e ele comenta sobre essa festa dos jogadores junto com ele.
Una sensación de alegría que cuando hicimos el gol, entonces era la clasificación, una final, normal la alegría de los jugadores por haber logrado algo que creo que ni siquiera ni vos ni la gente de Flamengo esperaba, entonces seguramente una descarga de alegría por la final.
Y quien esteve na partida fueron los brigones, ¿no? Do dia anterior, Varela y Gerson estiveram em campo, ambos titulares, jogaram lado a lado, o Varela sem a máscara, como a gente não previa, na verdade, imaginava que ele ia jogar com a máscara.
Só no aquecimento que ele ficou.
Só no aquecimento, justamente. Ele atuou, saiu no decorrer da partida, após sentir o joelho, mas o Gerson foi até o final. Quem chegou depois da partida foi o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e falou sobre o assunto.
A minha posição é a posição dos jogadores. Os jogadores acham, e têm a certeza que foi evidente que isso não deveria ter acontecido, mas foi disputa de bola, o treino bem acirrado, foi isso que aconteceu. Minha posição é dos jogadores.
A disputa de bola que sobrou ali um soco no rosto de um companheiro de trabalho. Então o Marcos Braz praticamente disse que não vai punir ninguém, bater um papo, foi aquele...
tudo resolvido.
Como o Flamengo falou que foi um entreveiro, tá tudo resolvido. Já pelo lado do Grêmio, o técnico Renato Gaúcho fala que tem orgulho dos jogadores.
As lições que a gente tira desses 180 minutos diante do Flamengo, pelo menos na minha opinião, o Grêmio perdeu
ou deixou de ter uma vantagem em Porto Alegre, diante do Flamengo, no momento que nós perdemos o jogo, não tirando os méritos do Flamengo, mas a primeira partida em casa, você perder por 2-0, depois ter que enfrentar o Flamengo com quase 70 mil pessoas dentro do Maracanã, e jogadores acima da média como tem o Flamengo, fica um pouco mais complicado. Por isso que eu falei depois do primeiro jogo lá em Porto Alegre que ia ser difícil. Mas o que tira de lição, eu tô aplaudindo o meu grupo, apesar da desclassificação, até porque nós enfrentamos uma grande equipe. Volta a repetir, perdemos praticamente essa vaga lá em Porto Alegre. Hoje jogamos novamente de igual para igual com o Flamengo, e não é fácil jogar de igual para igual. Então é por isso que eu estou tranquilo, entre aspas, assim, digo, quanto ao meu grupo em termos de Campeonato Brasileiro, porque a resposta é ser me dado dentro do campo.
As duas equipes voltam a jogar no próximo domingo, 4 horas da tarde. O Flamengo vai ao Couto Pereira enfrentar o Curitiba, enquanto o Grêmio enfrenta o Santos na Vila Belmiro. Rodrigo.
Valeu, Rafa. Para falar desta classificação do Flamengo à final da Copa do Brasil, eu vou chamar ele. Ele que não esconde o jogo. Boa tarde, Mário.
Boa tarde, Rodrigo Ricardo. Boa tarde, amigos ligados no Bate-Bola Nacional.
Gostou do Mengão ontem?
Eu acho que o Flamengo fez uma boa partida. O Flamengo ganhou de 1-0. O Grêmio poderia ter ganho também o jogo. As duas equipes jogaram da maneira que o regulamento determinava. O técnico do Sampaoli escalou um time fechado que funcionou. Uma bola aqui, uma bola na trave, uma compensação. Se o Grêmio perdeu gols, o Flamengo também perdeu gols. E 1-0, o pênalti foi marcado, bem marcado, tudo certo. Agora, primeiro, o São Paulo falou sobre os abraços, aquilo foi um desagravo. Né? Quer dizer, os jogadores mostraram que não tem nada contra o treinador. O jogador não precisa ser amigo de técnico, nem amigo de jogador. O jogador tem que jogar junto por um objetivo comum. O jogador não é obrigado a sair com outro jogador para ir ao cinema, teatro, e já estar na casa do outro. Não, isso não existe. Você trabalha num lugar, como nós trabalhamos, nós não somos amigos de todo mundo, nós somos colegas. Amigos nós somos de alguns. Então, o jogador não é obrigado a ser amigo de amigo. Agora, também não é possível que se brigue no treinamento. Mas isso já aconteceu várias vezes. No Flamengo, no Vasco, no Corinthians, em qualquer lugar. Só que no momento...
Mas com soco, Mário, também? Com soco também?
Já. Eu já vi várias vezes.
Mas não
vezes
com essa frequência, isso, né, Mário? O problema que chamou a atenção foi...
Peraí. Vamos separar. Que frequência?
Não, teve um incidente no preparador físico com o Pedro e depois teve dois colegas.
Isso não tem nada a ver com outro lance. Isso não tem nada a ver com outro lance. O preparador físico foi errado, foi estúpido, grosseiro e por isso foi demitido. Ele não tinha nada que bater no Pedro. Ele tinha sim que cobrar o que ele cobrou. Por que que você não foi no aquecimento? Que também está errado. Agora, daí bater, não, foi demitido. Agora, uma briga de treinamento, uma coisa não está linkada a outra. E aí, Rodrigo, me permita, é opinião minha.
Claro.
Eu sou responsável pelo que eu falo. Você acaba um jogo como ontem. O jogo importante para a torcida do Flamengo, que não é uma torcida pequenininha, é tão grande quanto o Vasco de ontem. E a imagem que você vê na TV é a saída do Gabigol para ver se ele vai brigar com o Sampaoli porque foi substituído. Aí você abre uma manchete, a manchete diz o seguinte: entre tapas e beijos, o Flamengo. Quer dizer, realmente, na minha opinião, eu não faço assim. Cada um faz o que quer. Agora, briga, eu testemunhei umas 4, pelo menos. Inclusive, nem em treinamento. Uma delas é famosa entre o Giovanni e o Luiz Carlos Martins dentro do ônibus na Argentina, no Vasco da Gama. E não deu em nada. Cada um pegou 5% de multa. Briga de tapa. Então, realmente, é que se o Flamengo estivesse ganhando, ia sair com, realmente, como é que a gente fala, entreveiro, né? Outra coisa, será que o Gerson vai passar a bola pro... Passou, o Varela passou a bola pro Gerson. Eu me dei o trabalho de marcar. O Varela teve duas situações de passar a bola pro Gerson. Uma ele optou pela direita, a outra ele botou no pé do Gerson. E o Varela estava fazendo uma ótima partida. Pena que o gramado do Maracanã o tirou do jogo.
É verdade.
Agora vai ter uma outra novela, que é a novela Flamengo e São Paulo, com o Dorival de um lado e o Sampaoli de outro.
Ô Mário, já que você tocou nesse assunto, né, o São Paulo conseguiu reverter a vantagem do Corinthians no primeiro jogo, que tinha vencido por 2-1, e agora vai enfrentar o Flamengo aí na final da Copa do Brasil, e com esse roteiro que muita gente já antevia, ou seja, o Flamengo podendo ser bicampeão da Copa do Brasil, enfrentando o técnico que levou o Flamengo ao título do ano passado, o Dorival Júnior, que para muitos é o melhor técnico em atividade do Brasil. Você considera o Dorival sendo já o melhor do Brasil, Mário?
É, da noite pro dia ele vai virar o melhor do Brasil. Se ele perder, ele vai ser o pior.
Mas é, ele o futebol é um dinâmico.
Treinador. É, ele é um futebol é dinâmico, né? Ele é, como diria o Valdir Amaral, a vida muda de minuto a minuto. Ele é um ótimo treinador, eu gosto dele. Agora, você me deu gancho de uma situação interessante. O Carelli não queria sair.
Verdade. Né? Igual o Ganso, igual o Ganso lá atrás também, se lembra?
Quando exatamente. Você lembra o que, que aconteceu quando o Ganso não saiu? A confusão que deu?
É, teve confusão.
Agora, se o Carelli não sai, ou se o Carelli acontece que o Carelli nem precisava sair, saiu, mas reclama e o São Paulo é eliminado, olha a confusão que ia dar.
É verdade.
Agora, com relação ao jogo, nem o melhor roteirista teria escrito uma história dessa. Um treinador que foi demitido do Flamengo. E até hoje eu estou aguardando a explicação, porque até hoje o Flamengo ainda não explicou por que o Dorival foi embora. Você sabe por quê?
É, exatamente, é estranho. Porque ele apresentou ninguém resultados, sabe, né, Mário? Ele foi campeão tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil e mesmo assim foi demitido. E ele saiu com muita elegância. Não saiu
criticando
ninguém.
A única coisa que eu ouvi, que eu não aceitei, mas ouvi, é porque ele liberou o Gabigol e não era para liberar. Ah, porque o time ganhou, mas não jogou bem. Daí eu não consegui entender, quer dizer, não explicou. O Flamengo até hoje não explicou por que o treinador foi demitido. E agora vai enfrentar ele no São Paulo contra o Flamengo. Vai ser realmente assunto para muita coisa, mas o importante é o futebol, que nós teremos dois jogos em dois finais de semana, né? Os jogos serão no domingo, não é isso?
Não, Copa do Brasil meio da semana, geralmente.
São dois domingos. Mas não é, vai ser no final de semana.
Vão ser domingo dessa vez.
É, 17 e 24 de setembro. Pelo menos é a informação que vai te dar conta a CBF.
E ainda falta o sorteio do mando de campo, né? Que ainda vai ser feito.
É, isso aí é um ponto importante. O que quer queira ou não, os clubes preferem decidir em casa, né? Mas aconteceu nessa semifinal duas coisas diferentes. O São Paulo decidiu em casa e se classificou, e o Flamengo também decidiu em casa, se classificou. Os dois decidiram em casa e se classificaram, mas com vitória. E o São Paulo reverteu um placar. Então, dizem que isso é uma vantagem. Vamos ver o que o sorteio vai apontar.
Vamos ver, ainda vamos falar muito desse São Paulo e Flamengo. Flamengo e São Paulo, a final da Copa do Brasil deste ano. Vamos em frente.
Momento Estádio.
O professor Wagner Gomes destaca o Pan-Americano de vôlei masculino e o Mundial de Futebol de Cegos.
Wagner Gomes.
No Campeonato Pan-Americano de Vôlei Masculino, em Guadalajara, no México, o Brasil venceu o primeiro jogo contra a República Dominicana por 3 sets a 0, por um triplo 25-17. O Brasil volta à quadra hoje às 7 da noite contra o Canadá. Caso vença, poderá se garantir nas semifinais do Campeonato Pan-Americano. O Mundial de Halterofilismo será em Dubai, de 22 a 30 de agosto. O Brasil será representado por 23 atletas, dos quais 12 estão no top 10 do ranking mundial para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024.
Campeonato Brasileiro Série A.
Vamos falar de Botafogo, que também tem reforço, reforço de peso. E o Rafael Monteiro está de volta para falar sobre a chegada de Diego Costa.
Reforço importante para o Botafogo. Botafogo que se prepara para enfrentar o São Paulo no Morumbi, sábado, 4 horas da tarde, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Primeira rodada do retorno. E o Diego Costa chega numa situação muito favorável, na verdade, né? O Botafogo é líder isolado da competição, do Brasileirão, com 47 pontos, 13 a mais que o vice-líder Palmeiras. Além disso, também disputa, né? Segue vivo na luta pelo título inédito da Copa Sul-Americana. E na apresentação, o atacante Diego Costa falou sobre esse momento positivo da equipe alvinegra.
Sei que o momento é maravilhoso. O Botafogo está vivendo um momento único, né? Depois de bastante tempo. Então, acho que vai ter jogos difíceis, vai ter momentos que vai acontecer derrotas, mas acho que o importante é estar unido, né? Acho que o que eu encontrei aqui, eu encontrei no seu momento quando eu voltei ao Brasil, todos unidos, sem ego, sem... A única ambição é ver fazer o Botafogo estar no mais alto. Então acho que isso é algo que não tem como dar errado, né? Se ficar trilhar esse caminho de humildade e trabalho, eu acho que lá na frente a gente pode colher os frutos.
Existe a possibilidade dele jogar já nesse próximo sábado contra o São Paulo, mas ele está sem atuar desde março. Então ele vai ser analisado dia a dia para saber se no dia vai ter condições de jogo. Ele fala sobre isso.
Tava treinando, né? Tava lá em Madrid treinando, fazendo academia, correndo bastante, mas não tem nada que ver o trabalho de campo com bola com o trabalho seu pessoal. Me encontro bem, isso é a verdade, fisicamente tô bem. Lógico que tem esse tempo de campo para ver como eu me encontro. Tive um primeiro treino hoje com bola, uma transição, e acho que amanhã, esses dias assim, vamos decidir o melhor. Não para mim, não. Acho que o objetivo aqui, como eu falei, do minuto um é o Botafogo, e se eles verem que existem condições, se eu ver que realmente eu poderia ajudar, eu sou o primeiro a dar o passo, né, de falar que me encontro confortável e bem para poder ajudar. E se for ao contrário, eu sou o primeiro também a falar que não é o momento, porque o Botafogo vive um momento maravilhoso e não podemos mudar nada do que estão vivendo.
Ele vai vestir a camisa número 19 do Glorioso.
Valeu, Rafa. Vamos aguardar o Diego Costa em campo.
Futebol Internacional.
O técnico Pep Guardiola, com o título da Supercopa do Manchester City em cima do Sevilla na decisão por pênaltis, fica isolado como o segundo técnico com mais conquistas no futebol. Ele tem 36 taças e, com 52 anos, vai iniciar a 15ª temporada. Mário Silva, rapidamente, qual é essa análise sobre essa performance do Guardiola?
É realmente um cara fora da curva, né?
Sensacional
e merecia até uma seleção brasileira. Eu não acho. Falar de seleção brasileira, amanhã tem convocação, só quero ver o que o Diniz vai fazer.
Isso é assunto para amanhã, vamos saber dos convocados do Diniz. Obrigado, Mário, obrigado, Rafa. Final do Bate Bola Nacional, novas notícias esportivas. Logo mais em No Mundo da Bola, às 18 horas e 40 minutos. O Bate Bola vai voltar amanhã, na sexta-feira, ao meio-dia e 40. Uma boa tarde para todos vocês.
Rodrigo Ricardo. Bate-bola nacional.